Que tal? Bem-vindo à unidade 8. A gente está se encaminhando para metade do curso. Espero que você esteja tão feliz como eu. A gente está tendo um progresso aí maravilhoso. Os comentários de vocês, as dúvidas, essa interação está sendo muito especial para a gente. Hoje a gente vai falar do futuro, né? Que é uma coisa que é muito legal de ficar conversando com as pessoas, né? Nossa, o que que você acha que vai acontecer lá em 2040, né? O que que será nesse futuro, essa coisa futurista de tecnologia, de tudo? O que que será que vai acontecer? É sobre isso que a gente vai falar no nosso diálogo de hoje. Na verdade, é sobre isso que você vai escutar primeiro, para depois a gente dissecar esse diálogo, tá bom? Aqui, especificamente, essa aula em especial, na verdade, você vai ver muito vocabulário. Então, o que eu vou focar com você nessa aula vai ser vocabulário, tá bom? Você vai aprender muitas palavrinhas diferentes, vai ser bem legal. Então, atención! Quiero que cierre los ojos y escucha, tá bien? Então, atenção, eu quero que você feche os olhos e escuta, deixa suas distrações de lado e te veo en un minuto.
Oye, ¿sabes lo que he escuchado en la radio esta mañana?
Pues todavía no tengo el poder de la adivinación.
¡Qué gracioso eres!
Pues he escuchado que de aquí a unos años habrá turismo espacial.
¿De verdad? ¡Qué guay! Eso sí, costará un pastón.
Pues sí, parece que costará alrededor de $250.000.
Es mucha pasta, pero supongo que mucha gente querrá viajar al espacio. Yo, desde luego, no puedo permitírmelo.
Ya, yo tampoco. La verdad es que esa noticia me parece un poco absurda.
Desde luego es muy futurista. La tecnología está muy avanzada. Sin ir más lejos, el otro día escuché que en 2040 los coches no aparcarán, sino que aterrizarán.
Oye, esto está muy bien. Los coches voladores ayudarán a reducir los atascos en la ciudad, pero en contrapartida habrá que regular el tráfico aéreo.
Tienes razón. Si no se establecen normas, habrá mucho follón. Los coches despegarán donde quieran y a saber qué pasará.
No te preocupes, aún quedan algunos años para ello. Hasta que eso ocurra, todo ya estará planificado.
Mientras tanto, seguiremos conduciendo nuestros coches por las calles de la ciudad y por las carreteras, y tendremos que conformarnos con las horas que perdemos en los embotellamientos de la hora punta.
Ya, venga, vamos a volver al trabajo. Oye, ¿sabes lo que he escuchado en la radio esta mañana?
Pues todavía no tengo el poder de la adivinación.
¡Qué gracioso eres!
Pues he escuchado que de aquí a unos años habrá turismo espacial.
¿De verdad? ¡Qué guay! Eso sí, costará un pastón.
Pues sí, parece que costará alrededor de $250.000.
Es mucha pasta, pero supongo que mucha gente querrá viajar al espacio. Yo, desde luego, no puedo permitírmelo.
Ya, yo tampoco. La verdad es que esa noticia me parece un poco absurda.
Desde luego es muy futurista. La tecnología está muy avanzada. Sin ir más lejos, el otro día escuché que en 2040 los coches no aparcarán, sino que aterrizarán.
Oye, esto está muy bien. Los coches voladores ayudarán a reducir los atascos en la ciudad, pero en contrapartida habrá que regular el tráfico aéreo.
Tienes razón. Si no se establecen normas, habrá mucho follón. Los coches despegarán donde quieran y a saber qué pasará.
No te preocupes, aún quedan algunos años para ello. Hasta que eso ocurra, todo ya estará planificado.
Mientras tanto, seguiremos conduciendo nuestros coches por las calles de la ciudad y por las carreteras, y tendremos que conformarnos con las horas que perdemos en los embotellamientos de la hora punta.
Ya, venga, vamos a volver al trabajo.
Bom, você provavelmente escutou várias palavrinhas que você não entendeu o significado, ou talvez tenha ficado meio confuso. Se você entendeu tudo, parabéns! Melhor ainda, vamos ver muitos outros detalhezinhos aqui para complementar a sua compreensão, tá? Mas primeiro vamos frase por frase, como a gente sempre faz, para entender o que que aconteceu exatamente nesse diálogo entre esses dois amigos. Então a menina começa falando: Oiê! Oiê! ¿Sabes lo que he escuchado? ¿Sabes lo que he escuchado en la radio esta mañana? En la radio esta mañana. Então, oiê, que a gente tá cansado de saber, né? Que é aquele viu, escuta, tô te chamando atenção. Então, viu. Que você pode falar alguma, usar alguma outra expressão aí onde quer que você more nesse Brasil. Então, viu, aqui, escuta. E daí ela diz, sabes lo que he escuchado? Esse he escuchado já é uma estrutura que você está familiarizado, você já viu o escoapete, então, falando de passado, né? Sabe o que eu escutei en la radio, no rádio, ou na rádio, né? Se for especificamente uma emissora de rádio, no rádio, esta manhã, Então, viu, sabe o que que eu escutei, né? Sabe o que eu escutei no rádio essa manhã? E daí o amigo responde com um certo sarcasmo e ironia. Pues, todavía no tengo el poder de la adivinación. Adivinación. E daí ele começa com esse pues. O que, que é esse pois, Brenda? Tem algum significado, assim, preto no branco do que isso é? Não. No entanto, é muito importante que você saiba como utilizar esse pois, porque é uma das palavrinhas, uma das expressõezinhas que eles mais usam e que tem vários significados. Então, por exemplo, esse pois, neste caso específico, é dando essa resposta para a menina, né? O pois. É como se fosse um óbvio que não, sabe? Então, poxa, você viu que amanhã vai chover? Pois, não, claro que não. Pois, claro, óbvio que não, dando esse sentido. Então, também pode ter, primeiro, esse sentido de falar que óbvio, é óbvio que não, ou então o sentido também de porquê, né? Pois, então, me voy, pues mañana tengo que despertarme temprano. Eu vou embora porque amanhã eu preciso acordar cedo. Ou ele também pode ter esse sentido de então. Por exemplo, se alguém vira para você e fala, estoy cansado. Estoy cansado. E daí, o que você provavelmente vai falar para a pessoa? Ué, então vai dormir, né? Ou, então vai descansar. Pois, entonces, vete a dormir. Então, vá dormir, né? Então, seria esse, então, pois, entonces, vete a dormir. Que pra gente, no português, a gente talvez levaria isso como uma coisa meio rude, né? Até de tipo, nossa, tá, desculpa então, né? Mas não, nesse caso, para eles é super normal eles usarem o pois com esses sentidos, que para eles não soa como uma coisa ofensiva, tá bom? Então, já de cara, para você entender os usos desse pois, ok? Então, ele diz, pois, todavía no tengo el poder de la adivinación. Nesse caso, ele tá falando como se fosse um não, né? Óbvio. Então, não, né? Todavía, o que é o todavía? É o ainda. Então, eu ainda no tengo... Não tenho el poder de la adivinación, o poder da adivinhação. Haha, bem engraçadinho, né? E daí, a amiga dele diz exatamente isso, né? Que gracioso eres, gracioso eres. Eu já falei pra você a respeito dessa palavrinha gracioso ou graciosa, que não é uma coisa, que coisa mais linda, mais cheia de graça, é, na verdade, engraçado. Então, algo que é gracioso é algo engraçado. Então, que engraçadinho você, né? Bem espertalhão aí. Então, que engraçadinho você. Que gracioso eres, né? Aí ela diz, de novo, aqui a gente tem o pois, mas olha só o sentido que a gente vai ter. Pois, escuchalo. Pois, escuchalo. Então, ela tá começando a contar aquela história. Então, você começou a contar uma história para alguém. Pois, escuchalo que de aqui a unos años. Então, pois, escuchalo que de aqui a unos años. Vamos por partes aqui. Então, escutei que de aqui a unos años. Então, esse de aqui... A unos años, unos meses, a unas semanas. É essa expressãozinha aqui. Daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas. Então, de aqui a unos años, eu escutei que daqui a alguns anos, o que vai acontecer? Habrá turismo espacial. Não sei se você curte aí Star Wars, se você é um fã de Interstellar, que são filmes de espaço. Eu adoro, sou apaixonado por ficção científica. Amo muito. Então, habrá turismo espacial. Vai existir, mas Brenda, eu não tô vendo existir ali em cima. Calma aí. Turismo espacial. Então tá, habrá. O que é o habrá? Aqui a gente tem... O verbo haver, né, que a gente já conhece, que é o verbo haver, né? E aqui a gente tá vendo o nosso primeiro verbinho no futuro, que é habrá. Então, terá ou haverá alguma coisa. Então, se a gente traduzisse isso literalmente para o português, a amiga estaria dizendo: então, escutei que daqui a alguns anos haverá turismo espacial. Só que no português falado do dia a dia, a gente não fala haverá, a gente fala vai existir, ou vai haver, ou vai ter, né? Que é do jeito que a gente fala coloquialmente aqui no português. Então, vai ter esse sentido, por isso na tradução a gente tem existir, vai existir. Mas é no sentido de haverá, ok? Beleza? Então tá, então ela falou: então, eu escutei que daqui a alguns anos vai ter turismo espacial. Então ele continua, né? O amigo diz: de verdade? Então, de verdade? Sério? Jura? De verdade? De verdade? Que guai! Essa expressãozinha também que a gente já viu bastante, né? Guai! Que lá na Espanha eles usam muito para falar que algo é legal. Então, que guai? Isso sim. Costará um pastón. Nossa, vai custar um monte de pasta, Brenda? O que que é isso? Não entendi. Vamos lá. Então, de verdade? É o sério? Jura? De verdade? Que guai! Que legal! Isso sim. Então, isso sim. Costará. A gente está falando no futuro do verbo costar. Então, vai custar, né? Custará. Vai custar um pastón. E o que que é pastón? A gente tem pasta, que muito comumente utilizado como dinheiro na Espanha, ok? Aqui na América Latina é muito comum você escutar plata, plata, no tengo plata, no tengo plata, no puedo salir. Então, chegou aquele final do mês, você não tem mais um centavo do seu salário, você está sin plata ou sin pasta, ok? Então, plata, dinheiro. Qualquer uma dessas palavrinhas são todas sinônimos, você pode utilizar tranquilamente. E daí ele fala pastón. Então, se pasta é dinheiro, pastón é o aumentativo, é quando você coloca aquilo grande. Então, é um dinheirão. Então, isso sim vai custar um dinheirão. Um pastón, um dinheirão, ok? E daí a amiga responde: pois sim. De novo, a gente tem essa questão do pois, que ali na frase 3 teve o sentido de então, para você começar a contar uma história. Aqui a gente vai ter esse sentido de pois é. Então, pois sim. Pois é. Pois é. E daí ela continua: parece que costará alrededor. A gente já viu essa palavrinha juntos também. Alrededor de 250. Opa, esqueci do ponto. 250 mil dólares. Então, vamos falar um pouquinho de numerais aqui, ó. Parece que costará. Parece, agora que você já sabe que costará vem do costar, e a gente está falando do futuro, custará, né? Que a gente fala vai custar, né? No nosso português do dia a dia mais comum. Então, parece que vai custar alrededor, alrededor, alrededor. Palavrinha bem difícil de pronunciar, né? Vamos treinar essa pronúncia. Repete comigo mais uma vez. Alrededor. Muito bem. Então, parece que vai custar algo em torno de. A gente não fala custar ao redor de, né? Então, a gente fala algo em torno de. Algo em torno de 250 mil dólares. Um dinheirão, né? Um pastón. E aí, continuando. Ele diz: é mucha pasta. Aqui ele já usa a palavrinha pasta, normal, né? Então, é mucha pasta. O que é mucha pasta? É muito dinheiro, né? Meu Deus do céu, o que você faria com 250 mil dólares? Mas até que não tá caro assim, né? Para uma viagem espacial, eu talvez pagaria se eu tivesse dinheiro, né? Pero supongo que. Pero supongo que. Então, aqui a gente tem outra expressãozinha. Você tá contra-argumentando uma coisa, né? Você está dando continuidade ao que você está falando, é mucha pasta. Pero supongo que, mas suponho que, né? Que no português do dia a dia a gente usa acho, mas acho que, esse acho eu vou até deixar entre parênteses para você não esquecer que sim, pode ser também a palavrinha suponho, ok? Caso você use mais essa palavrinha, tudo bem, normal. Então, mas suponho que, ou mais acho que, mucha gente querrá, nossa, viajar al espacio. Vamos por partes aqui. Mas eu acho que muita gente, queja. E daí a gente tem o verbo querer, certo? Eu quero, tu queres. Mas a gente está falando do futuro. Então, mucha gente queja. Queja. Com dois R's mesmo. E esse som aqui da sua garganta. Queja. Ok? Então, querer. Queja. Queja no futuro. Então, muita gente vai querer viajar al espacio. Al espacio. Ao ou para o espaço, né? Então, claro, né? Mas eu acho que muita gente vai querer viajar para o espaço. Quem não gostaria? Eu adoraria. Então, e daí ele continua. Yo, desde luego, no puedo permitírmelo. Permitírmelo. Então, yo, desde luego, eu, com certeza. Mas, Brenda, ali eu tô vendo, tipo, desde logo. Que não faz sentido nenhum no português, né? Então, pense nesse bloco de palavrinhas aqui. Desde luego, como uma coisa só que vai significar com certeza, ok? Não vamos pensar no significado ao pé da letra disso aqui. Vamos pensar mesmo como um bloco que significa com certeza, ok? Então, eu, desde luego, com certeza, no puedo permitírmelo. E daí a gente tem como tradução, não vou poder me dar ao luxo. Por quê? Porque aqui, ao pé da letra, é como se a gente estivesse falando, eu, com certeza, não posso me permitir fazer isso. Então, a gente tem permitir, que está te mostrando qual que é o verbo, né? Permitir, e daí o me, porque eu estou falando de mim, eu não posso me permitir. Lo, esse lo se refere a o que a gente acabou de se referir na frase, que é viajar ao espaço, né? Então, yo desde luego no puedo permitírmelo, ok? Então, eu com certeza não vou poder me permitir viajar ao espaço. Não vou poder me dar ao luxo, basicamente, certo? E daí, a menina continua, ela diz, yo tampoco. É, esse já também que a gente já cansou de ver, né, várias vezes, que é esse, já, pois é, yo tampoco, que essa palavrinha é super importante, eu também não. Lembra quando a gente viu isso sobre concordar ou discordar em espanhol, que a gente não vai falar yo también no, isso não se aplica quando você tá falando, concordando com uma pessoa ali em espanhol sobre gosto, sobre coisas de fazer ou não fazer, o que, que vocês têm em comum ali, tá? Então, yo tampoco. Que ela quer dizer que ela também não se pode permitir viajar ao espaço, né? Aí ela continua. La verdad es que esta noticia me parece un poco absurda. La verdad... Na verdade, ou a verdade é que essa notícia me parece um pouco absurda. Então, a verdade é que, la verdad es que, a verdade é que, esta notícia me parece um pouco absurda. Me parece um pouco absurda. Você acharia absurdo isso? Eu não sei, hein? Então, eu também não. Ela disse que acha que, na verdade, essa notícia também parece um pouco absurda. E daí a gente tem uma grande frase aqui que eles falam, que a gente vai quebrar ela aqui em pedacinhos pra ir tranquilamente. E daí o amigo responde. Desde luego. Outra vez a gente tem essa expressãozinha, desde luego, que significa? Isso aí, com certeza. Então, desde luego es muy futurista. Então, desde luego es muy futurista. Com certeza. É muito o quê? Futurista. É muito coisa de ficção científica, né? Futurista. Então, ele não acredita muito que isso pode acontecer, né? Desde luego, es muy futurista. Então, com certeza, é muito futurista. La tecnología está muy avanzada. Muy avanzada. Então, a tecnologia, mesma palavrinha, está muito avançada. E daí ele continua. Sin ir más lejos, Também outro bloquinho de expressão aqui. Sin ir mais lejos, que é uma coisa que a gente costuma falar muito, né, no português, para não ir longe demais, ou sem ir longe demais, ou sem viajar muito, né? Para não ir longe demais. Então, lejos, o que, que significa lejos? Lejos é longe. Lembra aí como que é perto? Vamos ver se você lembra. Lembrou? Cerca, certo? Então, cerca, perto. Lejos, cerca, ok? Então, para não ir longe demais, sin ir más lejos, ele diz, el otro día escuché que en 2040, que eu falei para você que a gente não vai falar 2040, 2040, então, el otro día, no outro dia, escuché. Então, no outro dia, escutei que em 2040, los coches no aparcarán. No aparcarán. Vamos por partes. Então, los coches no aparcarán. O que, que são coches? São carros, ok? São los autos, que você também pode chamar autos, ok? Autos, aqui, por exemplo, você escutaria em alguns países da América Latina. Ali na Espanha é muito comum usar coche. Então, tranquilo, ok? Qualquer uma dessas palavrinhas são sinônimos. Então, em 2040, los coches, os carros, no aparcarán. Se você tá lembrado, a gente teve uma frase da aula de conjugação que falava sobre aparcamiento, que significava estacionamento. E daí eu falei, se aparcamiento é estacionamento, como que é o verbo estacionar? Em espanhol, aparcar. Então, ali em cima a gente tem los coches no aparcarán. Então, os carros não vão fazer o quê? Não estacionarão. Que, na verdade, né, assim, ao pé da letra, na verdade, gramaticalmente falando, né, a gente teria esse estacionarão. Mas como a gente tá ali no ambiente de trabalho, de dois amigos conversando, eles não vão falar assim. Então, por isso que na tradução a gente tem não vão estacionar mais. Então, los coches no aparcarán, eles não vão mais estacionar, né? Eles não vão estacionar mais. Mas o que, que eles vão fazer? Eu vou apagar aqui pra gente continuar. Sino que aterrizarán. Sino que aterrizarán. Então, o que, que vai acontecer? Os carros, eles não vão estacionar. Ao invés disso, eles vão aterrissar. Então, como que a gente fala isso, né, no português? Mas sim é como se fosse assim. Sino é o mais sim, é o mais eles vão fazer tal coisa. Então, né, ao invés disso, eles vão aterrissar. Então, mas sim, sino, mas sim, aterrissar. Esse sino, igual pois, ele vai ter essas peculiaridades. Então, dependendo da frase que você está usando, ele vai ter essa coisa de contraste, ok? No voy mañana, sino después de mañana. Algo assim. Então, eu não vou amanhã, mas acho que depois de amanhã, ok? Mas, ao invés disso, vou depois de amanhã. No quiero tomar un helado, sino que me quiero comer una pizza. Eu não quero tomar um sorvete, eu quero um lugar, ao invés disso, eu quero comer uma pizza. Então, esse sino, ele vai ter esse contraste, ok? Então, os carros, eles não vão lá para 2040, eles não vão estacionar. No lugar disso, eles vão aterrissar. O que você acha? Você concorda com isso? Eu não sei, não estou muito segura. E daí, a menina diz, oye, eso está muy bien. Oye, eso está muy bien. Nossa, de novo, né? Mais um daqueles mil significados do oye. Para chamar atenção, então para falar nossa, né? Para expressar alguma coisa. Então, nossa, eso está muy bien. Essa também é outro bloco. Esse também é outro bloco de uma expressãozinha do espanhol que eles falam muito. Que algo está muy bien. Algo, eso está muy bien. Me parece muy bien. Que é o nosso, nossa, está muito bom. Parece ótimo, adorei, parece muito bom. Então, isso está muy bien. Então, nossa, isso é muito bom. Adorei. curti, manda ver. Então, isso está muy bien. É, isso é muito bom. Aí ele continua. Los coches voladores. Pá. Los coches voladores ayudarán. Mais um verbinho aqui no futuro a reduzir. Vamos por partes. Então, los coches voladores. O que são os coches voladores? São aqueles que voam, né? Imagina. Os carros voadores ayudarán. A gente está falando do verbo ayudar no futuro. Ayudarán a reduzir. Reduzir é reduzir, né? Então, ajudarão. Aqui eu já coloquei a tradução como o normal, né? Ao pé da letra mesmo, mas também tá ok se você quiser falar os carros voadores vão ajudar. Daria o mesmo sentido, tá? Não se preocupe com isso. A reduzir. Reduzir o que, Brenda? Reduzir onde estamos ali. Los atascos en la ciudad. Vamos por partes. Então, los atascos, que são los atascos? Eles são os engarrafamentos, ok? Então, reduzir los atascos en la ciudad. Então, reduzir. Uma palavrinha nova para você. Então, reduzir os engarrafamentos na cidade. Então, los atascos, que a gente, às vezes, eu uso, né, o S aspirado para você ter esse contato com esse tipo de pronúncia também, que é muito comum de vários países aqui que a gente já viu. Então, os engarrafamentos na cidade. Então, atascos, engarrafamentos. E daí ele continua. Pero, en contrapartida, bem similar com o português, né? Habrá que regular el tráfico aéreo. Então, pero, mas, en contrapartida, por outro lado, ou em contrapartida, né? Que a gente também tem no português. Mas, por outro lado, habrá que regular, vão ter que regular. Que regular, mas Brenda, ali a gente tem o habrá, que é daquele do haber, que é o haverá de regular ou algo assim. Mas você já tá cansado de saber que a gente já puxou a orelha de vocês ao contar isso e já teve uma aula da Pet só sobre o haber em pessoal, que é o que a gente usa no nosso português como tem, né? Que é aquele bom e velho exemplo do hay muchas personas en mi casa. Tem muita gente na minha casa, né? Então, aqui a gente tem o mesmo sentido. Então, habrá que regular el tráfico aéreo. Vão ter que regular o tráfego aéreo. Muito cuidado no uso dessas palavrinhas de tráfego e tráfico. No nosso português, tráfico é uma coisa, tráfego é aquele engarrafamento, é aquele fluxo de carros na rua. No espanhol, não. Tráfico, ele vai funcionar para esse fluxo de carros na rua e também para o que a gente tem como tráfego do português, ok? Então, não vamos utilizar a palavrinha tráfego em espanhol. Muito cuidado. Então, mas por outro lado, vão ter que regular o tráfego aéreo. Imagine só se a gente começa a ter carros voadores, né? E daí, como é que eles vão fazer tudo isso, né? Regular tudo isso, tipo, vai ter carro voando pra tudo quanto é lado. Eu não sei, eu morro de medo de altura, eu acho que eu já falei isso pra você. Mas eu provavelmente ia preferir ficar lá no patinete motorizado, lá embaixo, bem tranquilo. E daí ela diz, Tienes razão. Então, você tem razão. Se não se estabelecem normas, aqui a gente está dando uma condicional, uma condição, se tal coisa acontecer, então, se não estabelecerem normas, né, regras, normas, então, muito cuidado ali, atenção com essa palavrinha, estabelecem, a gente não tem estabelecem, ok? Estabelecem, boa. Então, se não se estabelecem normas, e aqui você tá vendo esse se, que significa o nosso se, do português, se tal coisa acontecer, né? Ele não tem um acento, porque o se com acento, ele significa sim. Muito cuidado, essa é a diferença do se com acento, se sem acento, beleza? Então, um significa o se, do se tal coisa acontecer, e o outro significa o sim. Então, beleza, ótimo. Então, se não estabelecerem normas, o que vai acontecer? Habrá mucho follón. Nossa, Brenda, que palavrinha diferente, o que é isso? Então, follón é a bagunça, a baderna, né? Aquela coisa toda desgovernada, tudo bagunçado. Então, se eles não estabelecerem normas, habrá, de novo a gente tem esse habrá com o sentido de ter, de existir, ok? Então, vai ter muita baderna. A gente não fala vai existir muita baderna, né? A gente fala vai ter muita baderna. Então, se não estabelecerem normas, vai ter muita baderna. Habrá mucho follón. Follón. Pronuncia comigo mais uma vez. Follón. Muito bem. Se você gosta de usar o ja, follón. Follón. Muy bien. Beleza. E daí ele continua falando los coches despegarán. Despegarán donde quieran. Y a saber qué pasará. Qué pasará. Ai, tá difícil digitar hoje, né? Então, los coches despegarán donde quieran. Y a saber qué pasará. O que, que é despegar? O que, que é esse verbo despegar? É o verbo decolar. Então, despegar, só você pensar como se fosse alguma coisa. Lembra que pegar é colar? Despegar seria como se fosse um descolar do lugar, né? Então, pense num carro que ele está indo, né? E daí ele está fazendo o quê? Saindo daqui. Ele está como se fosse descolando da pista de decolagem. Então, despegar, os carros, eles despegarem, é o quê? São os carros vão decolar. Ok? Então, só para você lembrar, fazer essa associação com a palavrinha pegar, que é colar. Então, despegar é o oposto. E o carro, ele vai sair, né? Tá aqui a pista, ele vai fazer isso. Então, decolar. Então, os carros vão decolar donde quieran, de onde quiserem. E a saber que passará. Então, a saber que passará. Essa também é uma expressãozinha. Sabe-se lá o que vai acontecer. Lembra que eu já falei para você que a palavrinha acontecer no espanhol, eles utilizam muito como passar? Por exemplo, aconteceu algo? Passou algo? Passou algo? Então, aqui é a mesma coisa. A saber que passará. Então, sabe-se lá o que vai acontecer. Sabe-se lá o que acontecerá, ok? Então, os carros vão decolar de onde quiserem ir. A saber que passará. E sabe-se lá o que vai acontecer. Né? Imagine que baderna, né? Do nada você tá indo lá de boa pro trabalho e tem um carro ali lá, sei lá, na sua frente, ali decolando, meu Deus do céu. Então, que bagunça seria, né? E daí, diz, não te preocupes. Não te preocupes. Aún quedan algunos años para ello. Olha que frasezinha legal. Então, a gente tem um não te preocupes. Quando você está falando com alguém ali, com seu amigo, né? Uma pessoa próxima, você fala, meu, não fica preocupado não, nem se preocupa. Então, não te preocupes, porque a gente está falando com tu, com uma pessoa informal, você informal, uma pessoa que você tem intimidade. Então, não se preocupe. Aún, o que, que é esse aún? É o ainda, ok? Quedan, o que, que é esse quedan? O quedan vem do verbo quedar, né? Quedar ou quedar-se. Então, quedar aqui vai ter o sentido de restar, né? De faltar. Aún quedan algunos años. Então, ainda faltam o quê? Alguns anos para ello. Para isso. Mesma coisa, beleza? E daí ele continua falando. Hasta que eso ocurra. Hasta que eso ocurra. A gente já sabe que o hasta é até. Até isso acontecer, então até que isso aconteça, né, que é o futuro, então até isso acontecer, até que isso aconteça, até isso acontecer, todo já estará planificado, todo já estará planificado, tudo já vai estar, né, ou já estará, vou até colocar entre parênteses para você ver que realmente não tem diferença nenhuma. Planificado, que es planificar algo. Estoy planificando un viaje de 2 semanas. Estou planejando uma viagem de 2 semanas. Então, planificar. Planificar é planejar, ok? Então, tudo já vai estar planejado. Muito bom. Então, beleza. Muitas palavrinhas novas, né? E daí ela diz, eu vou mudar aqui, então, mientras tanto também é uma expressãozinha, um bloco de expressão que a gente usa muito no português, né? Que é enquanto isso. Enquanto isso, então, por exemplo, me voy a comer una pizza, mientras tanto, tú estudias. Eu vou comer uma pizza, mas enquanto isso, você estuda. Bom, então, mientras tanto, enquanto isso, seguiremos conduciendo nuestros coches. Então, vamos por partes. A gente já viu esse verbinho conducir nas aulas de conjugação, que significa dirigir, né? Então, enquanto isso, continuaremos. A gente também já viu esse seguir no sentido de continuar fazendo algo, né? Então, voy a seguir intentando nadar. Eu vou continuar tentando nadar, tá bom? Só um exemplo. Então, enquanto isso, seguiremos conduciendo, continuaremos o quê? Dirigindo nuestros coches, os nossos carros, né? Nossos carros. Por las calles de la ciudad y por las carreteras. Ó, a gente tem muitas palavrinhas novas aqui. É, então, a gente vai fazer o quê? Continuar dirigindo os nossos carros por onde? Pelas ruas da cidade. Então, calles, ou como seja lá o sotaque que você mais se sinta confortável, né, falando. Então, pelas ruas da cidade e por las carreteras. Antes que você pense que carretera vem de carreta, daqueles caminhões grandões, né? Tipo carreta meio de estrada. Na verdade, é exatamente o contrário. Na verdade, carreteras são as estradas por onde a gente dirige. E pelas estradas. Então, enquanto isso, o que a gente vai continuar fazendo? Dirigindo os nossos carros pelas ruas da cidade, pelas estradas. E tendremos que conformarnos. E tendremos que conformarnos. Isso tudo no futuro, né? Que a gente tá vendo. Você ainda vai ver muito detalhe disso com a Pet nas aulas de gramática. Mas, ó. E tendremos vem do verbo tener. Então, nós teremos que nos conformar. Tener, tendremos. Conformar, nós. Então, nosotros, conformarnos. Ok? Só esquece que você não vai colocar, né, o nós outros, conformar nós, porque o nós do final já se refere ao nós outros. Eu coloquei aqui para você saber de quem que a gente está falando. Então, conformar nós. Então, o que que isso significa? E teremos que nos conformar. Então, entendemos que conformar nós. Então, e nós teremos que nos conformar, né? E teremos que nos conformar com las horas que perdemos en los embotellamientos. Ai, meu Deus, que palavra difícil. Vamos lá. Com as horas que perdemos. Com as horas que perdemos. En los embotellamientos. Então, o que que são botellas? São garrafas. Quando a gente embotella algo, a gente engarrafa alguma coisa. Então, vamos montando essa palavra. Embotellar, engarrafar. E daí a gente tem Ai, meu Deus, escrevi errado. Vamos lá. Embotellar. Embotellamiento. Engarrafamento. Olha que legal, né? Bom fazer essa construção de palavras. Então, botellas, garrafas. Embotellar, engarrafar. Embotellamiento, engarrafamento, ok? Então, com as horas que perdemos nos engarrafamentos. Nos engarrafamentos. E daí ela continua. De la hora punta. Que é la hora punta? É a hora do rush, né? Que a gente fala, não sei como você fala aí na sua região. Pode ser na hora de pico, da hora do rush. Pode ser a hora de pico, a hora do rush, né? Não sei, a minha mãe sempre falava a hora do rush. Eu não entendia nada. E, enfim, você pode falar aí do jeito que for, mas é com esse sentido daquele horário mais pesado de tráfego que a gente tem, que é quando o pessoal tá saindo do trabalho, né? A hora do almoço, ou indo pro trabalho, enfim. Então, enquanto isso, né? Enquanto a gente não tiver carros voando, a gente vai ter que se contentar com os tais engarrafamentos. Não sei se você passa por esse estresse de ficar muito no trânsito, né? Muitas horas no trânsito. Se você passa por isso, ou se você fica muitas horas em transporte público, uma dica é você pôr coisas em espanhol para ficar escutando enquanto isso. Uma música, ver uma série, vai ouvir um podcast, alguma coisa assim em espanhol. Super vale a pena. Então, já. Venga, vamos a volver, ele diz, né? Al trabajo. Que grande discussão, né, que eles tiveram. Foi um diálogo bem longo. Então, já. Pois é. É, tá bem. Que seja, né? Então, já. Pois é. Vem. Venga. Estou ordenando, né? Venga. Tu. Então, vem. Vamos a volver. Vamos voltar, que poderia também ser regressar, que tem o mesmo significado do volver. Vamos voltar ao trabalho. E é assim que eles terminam esse diálogo. E você, o que que você acha a respeito de 2040? O que que vai ter? Comenta aqui para mim, hein? Deixa aqui no comentário aqui da nossa comunidade suas frases aí no futuro para a gente discutir depois na live. Então, venga, vamos a volver al trabajo. Então, pois é, vamos voltar ao trabalho. É assim que eles terminam este diálogo. Então, vamos dar uma lida rapidinho aqui para a gente ver o que que a gente tem. Então, oye, ¿sabes lo que he escuchado en la radio esta mañana? Viu? Sabe o que eu escutei no rádio esta manhã? Pois, todavía no tengo el poder de la adivinación. Não, né? Ainda não tenho o poder da adivinhação. Ai, que gracioso eres. Pois he escuchado que de aqui a unos años habrá turismo espacial. Que engraçadinho você, né? Então, escutei que daqui a alguns anos vai existir turismo espacial. De verdade? Que guay! Isso sim, custará um pastão. Sério, que legal! Isso sim, vai custar um dinheirão. Pois sim, parece que custará alrededor de 250 mil dólares. Pois é, parece que vai custar algo em torno de 250 mil dólares. É mucha pasta. Presupongo que mucha gente querrá viajar al espacio. Yo, desde luego, no puedo permitírmelo. É muito dinheiro, mas acho que muita gente vai querer viajar para o espaço. Eu, com certeza, não vou poder me dar ao luxo. Já, yo tampoco. La verdad es que esta noticia me parece un poco absurda. É, eu também não. Na verdade, essa notícia me parece um pouco absurda. Desde luego, es muy futurista. La tecnología está muy avanzada. Sin ir más lejos, el otro día escuché que en 2040 los coches no aparcarán, sino que aterrizarán. Com certeza é muito futurista, a tecnologia está muito avançada. Para não ir longe demais, no outro dia eu escutei que em 2040 os carros não vão estacionar mais, mas sim aterrissar. Oye, eso está muy bien. Los coches voladores ayudarán a reducir los atascos en la ciudad, pero en contrapartida, habrá que regular el tráfico aéreo. Nossa, isso é muito bom. Os carros voadores ajudarão a reduzir os engarrafamentos na cidade, mas, por outro lado, vão ter que re regular o tráfego aéreo. Tienes razão. Se não se estabelecem normas, habrá mucho follón. Los coches despegarán donde quieran y a saber qué pasará. Você tem razão. Se não estabelecerem normas, vai ter muita baderna. Os carros vão decolar de onde eles quiserem, né? E sabe-se lá o que vai acontecer. Não te preocupes. Aún quedan algunos años para ello. Hasta que esto ocurra, todo já estará planificado. Não se preocupe, ainda faltam alguns anos para isso. Até isso tudo acontecer, já vai estar tudo planejado. E daí ele diz, né? Mientras tanto, seguiremos conduciendo nuestros coches por las calles de la ciudad y por las carreteras. Y tendremos que conformarnos con las horas que perdemos en los embotellamientos de la hora punta. Enquanto isso, continuaremos dirigindo nossos carros pelas ruas da cidade, pelas estradas, e teremos que nos conformar com as horas que perdemos nos engarrafamentos da hora do rush. Já, venga, vamos a volver al trabajo. Pois é, bem, vamos voltar ao trabalho. Então é isso. Fecha aí, cierra los ojos, na verdade, cierra los ojos e escute que a gente vai escutar esse diálogo mais uma vez para você ver como ficou tudo mais claro do que estava no início. Já te veo.
Oye, ¿sabes lo que he escuchado en la radio esta mañana?
Pues todavía no tengo el poder de la adivinación.
Qué gracioso eres. Pues he escuchado que de aquí a unos años habrá turismo espacial.
¿De verdad? ¡Qué guay! Eso sí, costará un pastón.
Pues sí, parece que costará alrededor de 250 mil dólares.
Es mucha pasta, pero supongo que mucha gente querrá viajar al espacio. Yo, desde luego, no puedo permitírmelo.
Ya, yo tampoco. La verdad es que esa noticia me parece un poco absurda.
Desde luego es muy futurista. La tecnología está muy avanzada. Sin ir más lejos, el otro día escuché que en 2040 los coches no aparcarán, sino que aterrizarán.
Oye, esto está muy bien. Los coches voladores ayudarán a reducir los atascos en la ciudad, pero en contrapartida habrá que regular el tráfico aéreo.
Tienes razón. Si no se establecen normas, habrá mucho follón. Los coches despegarán donde quieran y a saber qué pasará.
No te preocupes, aún quedan algunos años para ello. Hasta que eso ocurra, todo ya estará planificado.
Mientras tanto, seguiremos conduciendo nuestros coches por las calles de la ciudad y por las carreteras. Y tendremos que conformarnos con las horas que perdemos en los embotellamientos de la hora punta.
Ya, venga, vamos a volver al trabajo.
Então esse foi o diálogo de hoje, espero que você tenha se divertido e pensado em muitas coisas a respeito do futuro aí, se você que adora essas coisas de ficção científica como eu, deixa aí o comentário aqui na comunidade, deixa suas dúvidas, porque foram muitas palavrinhas novas, então faça sua prática no Memorization Hack, joga suas cartinhas lá, um super beijo e te vemos na classe de conjugação. Hasta luego!